Neste momento, assim como criaram-se as redes de oração, ou a rede de oração, está sendo criada a rede de cura. E nós estamos dando os dados a respeito desta rede de cura. Porque há tanta necessidade de cura no planeta, o planeta e a humanidade, e tudo que se relaciona à humanidade, tem tanta necessidade de cura, que depois da rede de oração, nos cabe a rede de cura. Então nós já começamos a chamar aqueles colaboradores que são médicos, que são terapeutas, já estamos nos reunindo com eles, para ver se conseguimos uma semente desta rede de cura. Porque esta rede de cura está sendo implantada pela hierarquia espiritual do planeta. Então nós estamos começando aqui na Terra, aqui no nosso âmbito físico externo, estamos começando a chamar todos aqueles colaboradores do trabalho de Figueira, da Casa Luz da Colina, que lidam com a cura, médicos, terapeutas, enfermeiros, enfim. Estamos procurando reunir essas criaturas e passar a elas esta intenção da hierarquia. E claro que um médico, um curador, um terapeuta da Casa Luz da Colina ou de Figueira não precisa vir aqui para trabalhar com isto. Ele trabalha com a cura, nesse sentido espiritual, lá onde ele está, lá onde ele se encontra. Agora, se pede um certo trabalho, se pede um certo esforço, porque há muita necessidade, há muitas pessoas necessitadas. E quem então faz parte desta rede de cura deve ter uma disponibilidade de atender pessoas também sem cobrar. Embora ele precise cobrar para viver, porque ele ainda precisa disso, ele ainda não sabe viver da manifestação, embora ele precise cobrar para viver, mesmo nesse regime, ele deve ter o seu espaço e o seu tempo para atender quem precisa e quem não pode pagar. Este é o primeiro ponto que nós estamos apresentando. E claro que se o médico, se o terapeuta, se este que lida com esta energia, começar a doar um pouco do seu tempo, um pouco do seu espaço, do seu talento, do seu conhecimento, para aqueles que não podem pagar, isto é o primeiro passo da rede de cura. Depois virão outros. E como a hierarquia está inspirando isto, deve ter uma energia preparada para isto. E aqui, desde a fundação de Figueira, temos médicos, temos terapeutas que trabalham que nem se pensa em pagar e nem cobrar de ninguém. Então já existe uma base dentro da energia grupal, já existe uma base. Então, por causa desta base, talvez nos tenham encarregado então desta rede de cura, que agora é uma coisa um pouco maior, porque o indivíduo não precisa vir aqui. O indivíduo pode fazer isto lá onde ele está. E como isso tem muita inspiração e muita proteção da hierarquia, vamos ver se nos unimos muito com esta rede de cura para que isto chegue a ter uma expressão. E isso está no programa da Casa Luz da Colina. Cabe à Casa Luz da Colina fundar esta rede de cura e arregimentar todos aqueles que queiram, dentro da sua vida profissional, dentro da sua vida normal, reservar um espaço, um tempo, uma energia para cuidar de quem não pode pagar. Eu não sei se vocês já viram na televisão, ou se vocês já leram nos jornais, ou se vocês já tiveram contato do que é o calvário de uma pessoa pobre que precisa de alguma coisa de um hospital público. Eu não sei se vocês sabem o que se passa ali dentro. Eu não sei se vocês sabem que casos que seriam de urgência são marcados para daqui a 8 meses. Não sei se vocês sabem disto. Então a situação no planeta, nesse ponto, é caótica. Caótica. E depois, então, que foi implantada a rede de oração, a hierarquia entendeu que tem que se implantar também a rede de cura. Então, vamos pedir luz para ver como vamos fazer isto. Como vamos colocar isto em prática. Vamos começar por nós, não individualmente, mesmo que não sejamos médicos. Vamos nos colocar nisto internamente. Porque internamente nós não sabemos o que podemos fazer. Internamente, nossa alma pode estar curando. Internamente. E isto é uma rede de cura interna, da qual não precisa ser médico. Então, vamos nos coligar com isto para transformar isto numa realidade, assim como a rede de oração hoje é uma realidade. E como por trás disso estão vários membros da hierarquia, inclusive aquela que nós conhecemos como Teresa de Calcutá, uma das hierarquias que está inspirando isto no planeta. Então, nos foi sugerido que nós procurássemos os seres que Teresa de Calcutá deixou aqui na Terra trabalhando, que é uma ordem das Irmãs da Caridade. E então procuramos esta ordem, entramos em contato com esta ordem, fomos muito bem recebidos. São irmãs que vivem nos lugares mais difíceis. Então, se esta ordem da caridade vai trabalhar, por exemplo, na Bahia, vocês sabem onde elas vão morar? Nos Alagados. Não vão ficar em apartamentos, não. Elas vão morar nos Alagados. Ali onde as casas são seguras por palafita dentro d'água. Então há um grande trabalho pela frente. Um grande trabalho. E para se dar início a uma rede de cura, foi sugerido que nós começássemos com aqueles que lidam com a cura. Médicos, terapeutas, com esses todos. E eles certamente vão fazer uma experiência diferente. E vamos ver o que vai acontecer neles também, depois disso tudo. Mas com o passar do tempo, nós vamos dando informações a respeito disso, que é para que a gente possa internamente ir se integrando. Ou quem sabe externamente também, não é? Vamos ver. Uma pessoa está perguntando qual seria a tarefa principal para um grupo pequeno neste momento. Bem, as pessoas podem se reunir, ouvir um CD, se houver disposição por parte de todos e abertura, fazerem uma oração espontânea, livre, silenciosa ou formal, segundo a tendência do grupo. E pacientemente se abrirem e aguardarem que manifeste algum outro tipo de trabalho para o grupo. Nós temos observado que a hierarquia tem recomendado muito ultimamente que nós cuidemos dos necessitados. A hierarquia tem acentuado muito isto, e cuidar dos necessitados é algo muito necessário, e os necessitados não são só os seres humanos, mas são também os seres animais, os seres vegetais e os minerais. Então, um grupo pode se reunir, pedir luz para saber qual é a sua tarefa. Nós falamos ontem em grupos pequenos, porque a humanidade não está muito aberta ao serviço. De forma que é melhor um grupo pequeno e realmente ativo, realmente atuante e verdadeiro do que um grupo maior que se reúna pro forma para preencher horas livres, cuidar de si, como normalmente se faz. Então, os grupos hoje teriam que virar uma chave e pararem de se reunir para se completarem, fazerem bem para si próprios, mas se lembrarem da grande necessidade que está em torno e cada grupo pedir luz a respeito da sua própria tarefa, das suas etapas de trabalho. Aqui, por exemplo, tem uma pessoa que lida com muito amor com o reino animal e está perguntando por que se coloca tantos obstáculos para receberem animais e para terem animais aos seus cuidados. Os obstáculos estão nas pessoas. Os obstáculos não estão em coisas externas, estão nas próprias pessoas, que não têm uma tradição, não têm um hábito de servir aos reinos. Um dos reinos mais próximos é o reino animal. Mas nós não temos o hábito de servir aos reinos. Não temos isto no coração. Então, não nos passa pela cabeça que, como humanidade, teríamos que estar servindo aos animais, aos vegetais, aos minerais, assim como eles nos servem. De forma que esses reinos são reinos que estão aí, que a gente vê toda hora, usufrui deles, mas não sente uma responsabilidade. Isto é geral, ou quase geral. Como nós pensamos quase que exclusivamente em nós mesmos e naquilo que temos interesse ou necessidade de pensar, custamos a descobrir que temos que pensar um pouco em quem precisa, em quem necessita. E todos os reinos hoje na Terra são muito carentes, porque o homem é muito destruidor e tem tratado esses reinos realmente como um objeto de destruição. E nós então teríamos muito trabalho a fazer, muito trabalho. As pessoas não estão habituadas a se doarem, porque têm muitos compromissos, muitos afazeres, pensam muito em si, têm o próprio processo, e isto acontece um pouco com toda a humanidade. Agora, muitas pessoas não tiveram encarnações anteriores de contato com os animais, não tiveram encarnações importantes de contato com os vegetais, então não tem isso na consciência, não tem isso na sua índole. E nós teríamos que criar isto, teríamos que pacientemente ir criando. Vocês veem, mesmo com a questão do vegetarianismo, não é? Mesmo com a questão do não se comer carne, enquanto o homem da superfície matar animais para comer, haverá guerras. E essas guerras não acabam nunca, porque nós matamos os animais para comer. Todas as pessoas que fazem o caminho espiritual sabem disso. E o que é que fazem para isto mudar? Quando muito, se tornam vegetarianos. Então, nós teríamos que ampliar um pouco o nosso senso de responsabilidade nesse sentido também. E esta pessoa que está colocando esse assunto, não é? Diz que nós não queremos sair da nossa área de comodidade e de conforto. Não queremos abrir mão do nosso espaço, porque um animal próximo pede muita atenção nossa, nós temos que nos ocupar. E as pessoas não estão dispostas a fazer além daquilo que por karma ou por hábito elas já estão fazendo. Nós sempre procuramos lembrar isso, não é? E aqui os animais que aparecem e que surgem, nós procuramos receber, tratá-los, encaminhá-los, não? E quase todas as semanas encaminhamos animais que chegam aqui, mas reconhecemos que isto é o mínimo que se pode fazer, que isto é o mínimo. Mas, repetimos, isto não faz parte da nossa educação aqui no Ocidente. Então, temos que ir construindo isso aos poucos, em nós mesmos, né? E sempre que possível, ajudar esses reinos, não digo a sobreviverem, mas ajudarem esses reinos a ter uma vida digna aqui na superfície da Terra, coisa que eles não têm. E aqui uma pessoa está perguntando: os que aspiram à vida monástica ainda podem ter trabalhos remunerados e formais em suas vidas? A consciência monástica é a consciência que será geral na nova Terra, no novo planeta. E consciência monástica não é só uma ordem religiosa que agrupa seres, que agrupa monges, que agrupa monjas ou seres mais espirituais. A vida monástica é uma vida que todos vão fazer aqui na superfície da Terra. Quando a Terra for menos densa, quando estivermos numa nova etapa do plano evolutivo, então a vida monástica será a vida normal. Mas, por enquanto, a vida monástica é uma vida de exceção. É uma vida de quem está em monastérios, ou então que está seguindo a lei monástica internamente, sem ser monge, sem estar em monastérios, como qualquer um de nós pode estar. Agora, se isso é compatível com trabalhos remunerados, isto depende da situação kármica do indivíduo, depende da posição do indivíduo, depende de como ele está na lei monástica. Mas numa vida monástica restrita, ninguém vê dinheiro. No monastério, ninguém vê dinheiro. No monastério não deve se tratar de dinheiro numa vida monástica restrita. Porque o dinheiro é um instrumento de compra, de venda, e na vida monástica não se compra e nem vende. Na vida monástica, na energia monástica, nós colaboramos, nós damos, e assim como nós damos, nos dão. É outro sistema, não tem nada a ver com comprar nem com vender. Não tem nada a ver com trabalho remunerado. Ninguém trabalha para ser remunerado na vida monástica. Na vida monástica se trabalha para o único, se trabalha para Deus, se trabalha para o plano evolutivo, não para ganhar dinheiro. Então, faz parte de um grupo monástico não lidar absolutamente com dinheiro, não ter o dinheiro na consciência. O dinheiro não tem nada o que fazer ali. Claro que, vivendo em um mundo dirigido muito pelo dinheiro, há coisas que é preciso tratar com esta energia. Mas aí deve ter ali dentro alguém que se oferece como serviço a tratar disso pelos outros. Mas a grande maioria não devia nem pensar em dinheiro, nem pensar em comprar, nem pensar em vender. Isto devia ser apagado da consciência de quem está em um monastério. Repito, como esse monastério está no mundo, está nesta civilização, então é preciso que alguém se disponha a fazer este vínculo, a fazer esta prática. E isto faz parte da habilidade, porque para estar na vida espiritual neste planeta é preciso habilidade, segundo o tibetano. Nós precisamos ser hábeis para fazermos o caminho espiritual e fazer um bem com isto, prestar um serviço com isso. É preciso habilidade. Sem habilidade, o caminho espiritual se torna outra coisa. E habilidade é uma das coisas necessárias em quem faz o caminho espiritual. Principalmente em quem está em um monastério, é preciso habilidade para tudo. E quem está lidando com essas energias monásticas. Agora, quem está se aproximando da energia monástica e procurando vivê-la, e se isto é feito realmente, pela experiência que se tem, este indivíduo é retirado do esquema normal da vida. Se ele está vivendo inteiramente a energia monástica, ele vive sem remuneração nenhuma. Isto acontece por si, porque a própria energia monástica se incumbe de resolver todas as coisas. Eu não sei se eu estou me exprimindo muito bem, Mas quem está realmente vivendo a energia monástica não deve precisar de nada. Nada deve faltar. E a manifestação deve acontecer, as coisas devem chegar para ele. Claro que nós não estamos habituados a viver a consciência monástica, estamos habituados a viver a vida humana. Então, temos períodos de adaptação, temos períodos de provas, temos às vezes mais de uma encarnação para podermos nos adaptar a uma coisa que não tem nada a ver com a vida que as pessoas levam. Porque quem faz realmente a vida monástica, nada lhe falta. Nada lhe falta. Se está faltando alguma coisa, é porque a vida não está bem vivida. A vida não está correta. Porque quem está na lei monástica, nada lhe falta, nada, em nenhum plano. Desde o plano material até o plano monádico e divino, nada lhe falta. Isto é lei. Então, se falta alguma coisa, é porque a vida não está sendo bem vivida. Está faltando alguma coisa. E quem está na lei monástica e faz a vida monástica, não busca outra coisa na vida, senão se aproximar do único, se unir com o único. Então, é só aperfeiçoar-se nisso, porque realmente um grupo monástico deveria ser uma referência para todos. Isto é, vejam aquilo lá, ali nada falta. Por que será que ali nada falta? As pessoas vão se perguntar isto. Até que esta consciência monástica vá se ampliando e vá se implantando, que não vai ser de uma hora para outra, mas isto é o destino da Terra, isto é o destino da humanidade da superfície numa próxima etapa da Terra. Então, aqueles que nesta etapa material da Terra, nesta etapa atual da Terra, foram verdadeiros monges, monges internos, monges reais, entregues, despreocupados até da vida, de tudo, limpos. Então, estes são os pioneiros de uma vida futura, que vai demorar muitos ciclos para ser uma vida perfeita, mas deve ser bem diferente desta vida que nós levamos aqui na superfície da Terra. Então, nós podemos ter uma certa aproximação com a vida monástica, então ainda temos muitos compromissos com outros tipos de vida. Agora, se você está totalmente entregue, totalmente imbuído, vivendo aquilo realmente, nada lhe falta. Em nenhum nível. Pessoa nunca é insatisfeita. Enfim, nada lhe falta. Se está lhe faltando alguma coisa, consolo, apoio, conselho, se está lhe faltando alguma coisa, é porque não está vivendo realmente. Está vivendo relativamente. Por isso é que se diz que quem está na vida monástica sente uma grande alegria, irradia alegria. Irradia alegria, uma alegria interna, não gente triste, gente preocupada, gente formal, mas ali vai ser uma explosão de alegria o tempo todo, em glória a Deus, em glória ao único. Isto quer dizer que a vida está sendo bem vivida. Mas há muitas formas de se ver este assunto, e há muitas histórias humanas em torno deste assunto. Há muitas biografias de monges e tudo isso, e nós somos muito influenciados por essas coisas. Mas a vida monástica, esta que será do futuro, ainda não surgiu realmente. Surgiu em um ou outro, mas ainda não surgiu de verdade, porque isso tudo é uma preparação, isso tudo é um impulso para um dia ela ser a vida de todos. Imagine como isso deve estar longe, né? Mas é isto, o que a gente sabe. Então hoje, quem está se aproximando da lei monástica está num caminho muito atual, porque já vai se preparando internamente, vai se preparando como alma, vai se preparando como ser, para um dia ser como está programado no plano evolutivo. Agora, Isto é um caminho e cada um está num ponto neste caminho. Agora, aqueles que abandonaram tudo, se é que abandonaram tudo, não? Aqueles que abandonaram tudo e que estão entregues a viver de uma forma monástica, esses vão se sentindo cada vez mais livres, cada vez mais alegres, cada vez mais unidos a tudo e a todos. E isto é um trabalho que para nós, humanos, não é fácil, não é simples. Porque nas nossas células estão concentrados muitas forças, muitas energias que não são isso. Então, é preciso muita purificação, muita transmutação, muita entrega. E isto é um trabalho que toma as 24 horas do dia, toma a vida inteira. Não há tempo para distração alguma para quem está fazendo a vida monástica. Tem-se consciência do que é isto. Agora, se trata da gente se aproximar o mais possível disso. E uma pessoa está perguntando, por que aqui em Figueira, nas orações, nós continuamos agindo como crianças pedintes, pedimos coisas? Ó Deus, ó Pai, ó Mãe Universal, pedindo coisas. A oração é livre. A oração deve ser uma manifestação espontânea das pessoas. Agora, antes de nós vivermos orando, antes da oração ser a nossa vida, nós necessitamos eventualmente de orações formais. E há pessoas que não têm o hábito de orar. Há pessoas que não têm o hábito de tudo que elas fazem considerar oração. Então precisam da oração formal. Precisam das reuniões de oração, porque não fizeram ainda da sua vida toda uma oração. Então isto é uma etapa. E nessas etapas intermediárias, nas quais nós inclusive nos unimos para orar, ali tem que haver uma oração comum a todos. Então, se nós nos reunimos para orar, aquilo não é uma oração individual, que a gente vai fazer como quer. Na oração grupal, nós estamos procurando orar juntos. Então, não pode ser a maneira de ninguém. Aquilo é a maneira de um grupo, é a maneira de quem está orando juntos. Então, quando se oferece uma oração, quem oferece aquela oração, aquilo não é a própria oração. Oferece aquela oração para um grupo, uma oração que sirva para o maior número possível de pessoas. Então, sempre que a gente recebe uma oração, isto pode não ser exatamente aquilo que a gente oraria se fosse orar sozinho, se fosse orar por si individualmente. Mas isto é um trabalho, é uma oferta. Orar em grupo, mesmo que não seja aquilo que nós faríamos individualmente, que ele é sempre um pouco adaptado a um conjunto de pessoas, isto é um serviço, e isso tem muita força. Tem mais força do que uma oração individual. Então, se alguém sabe orar individualmente, se alguém ora individualmente de verdade, ela não está completamente dispensada de orar em grupo, grupo interno ou grupo externo. Porque a oração em grupo tem mais força. Oração em grupo é uma soma. Então quem ora naturalmente por si e vai orar em grupo, vai servir, vai se adaptar à maneira do grupo. Não para fazer caridade, nem para fazer companhia para ninguém. Ele vai fazer isto para somar as suas forças com as dos outros. Então ele tem consciência que uma oração em grupo tem mais força do que uma oração individual. Então os grupos de oração teriam que ter consciência destas coisas e se aperfeiçoarem. E nós podemos ter um grupo de oração, participar de um grupo de oração e sentirmos uma necessidade dos nossos momentos de oração individual. Isto é natural para quem vive a oração. Então, fora do grupo, ele vai fazer a oração no grau dele, mas ele sabendo que lá no grupo aquilo tem mais força, planetariamente falando. Bem, nós estamos falando um pouco formalmente, mas nós podemos aparentemente estar orando sozinhos, aparentemente, podemos estar fazendo uma oração individual e podemos estar naquele momento coligados com todo um grupo orante nos planos internos. E um grupo orante nos planos internos, este tem mais força ainda. Enfim, a vida de oração e o mundo da oração é muito rico. E nós temos muito o que aprender enquanto oramos. Quem ora sistematicamente, disciplinadamente, ou quem ora naturalmente, passa por um processo evolutivo muito mais intenso do que aqueles que não oram. Porque a oração o que é? A oração é um esforço. A oração é um trabalho. A oração é um movimento de decisão nossa. Uma coisa que dá trabalho. E durante esse trabalho, nós vamos percebendo grandes transformações em nós. Através desse trabalho da oração, nós nos damos conta de que certas transformações jamais se fariam em nós se nós não orássemos. Então, digamos que aparentemente a gente não tem uma razão de orar, porque a gente acha que ora mentalmente, não temos razão de orar. Mas se nós nos colocamos na disciplina da oração, se nós escolhemos o nosso grau de disciplina e se nos colocamos disciplinadamente, organizadamente, num trabalho de oração, individual ou grupal, nós vamos nos dar conta da diferença em ritmo evolutivo que nós vamos fazer. Porque a oração, vocês sabem por alguns CDs que publicamos aí ultimamente, Poderes da Oração, vocês sabem que a oração produz efeitos que não acontecem se a gente não ora. Não acontece naquele ritmo. E nós vamos descobrindo isto. Nós vamos descobrindo isto. E há pessoas que necessitam orar para ficarem atentas, para ficarem alinhadas. Porque se não estão orando, se não estão fazendo uma ação, dormem. Ficam inertes. Então é preciso o trabalho da oração, inclusive para nos manter despertos naqueles momentos de alinhamento. Aqueles momentos de alinhamento. Os corpos precisam estar educados para isso. O mental precisa estar educado para isso. Se o mental decide entrar neste caminho, se o mental decide usar esta grande força, se o mental decide colocar os outros corpos, o ser, nessa disciplina, vocês vão ver os resultados. Resultados imprevisíveis, resultados inconscientes, resultados subconscientes e também resultados externos, aqui na parte externa. O nosso grau de vivacidade, o nosso grau de prontidão, o nosso grau de atenção, o nosso grau de despertamento, isso tudo muda. Muda de grau isto tudo. Muda de grau. Agora, não se pode ensinar ninguém a orar. Ele precisa ter esta aspiração, ele precisa se programar para isso. E ele vai orar a maneira dele. E se ele não tiver uma maneira própria de orar, ele toma emprestado a fórmula de alguém. Existem tantas fórmulas de oração. Toma emprestado alguma, até que ele consiga fazer por si. Agora, essas fórmulas que a gente toma emprestado têm muita força também. Tem muita força. E nós podemos ser ajudados por uma forma. Nós podemos ser ajudados por uma forma mântrica, mas dentro de nós deve ter a intenção, dentro de nós a intenção de estar naquele momento completamente absorvido, completamente dedicado, completamente alinhado a este trabalho, porque a oração é um trabalho. A esse trabalho, não de estar se comunicando com os níveis superiores, se comunicando com o nível interno. Isso nos dá outra disposição, isto nos dá outra energia, isto mexe com todos os nossos corpos. Vocês podem ouvir aí pelo CD, 4 CDs falando dos poderes de oração, veja quantos poderes deve haver para se poder gravar 4 CDs falando de um poder atrás do outro. Então, isto é algo que mexe com todos os nossos níveis, mexe com as nossas células físicas, porque há certos trabalhos de oração que produzem curas, curas físicas. Agora, essas curas físicas que a oração produz não tem nada a ver com o nosso conceito de medicina de cura. Porque o que para a medicina é incurável, a oração pode curar. Então, é uma experiência que nós teríamos que fazer com mais regularidade. E quem não faz com muita regularidade, tem que encontrar a sua forma de fazer isto. Porque realmente muda muito a vida. Muda muito a vida. Há umas atitudes básicas em nós para lidarmos com essa energia, para lidarmos com isso. Por exemplo, nós não deveríamos ter dúvida daquilo que estamos fazendo, da nossa intenção. E teríamos que ter esse trabalho de uma forma muito integrada na nossa vida. Não fazer isso superficialmente. Não, eu tenho minha vida diária, tenho todos os meus afazeres do dia e tenho o meu horário de oração. Isso é uma etapa, isso é um grau de oração. Mas o que eu estou buscando é estar orando sempre. É estar orando enquanto estou fazendo todas as coisas. A oração não impede que você faça tudo o que tem que fazer. E o que você tem a fazer de material de externo ou de interno, não deve impedir a oração. A oração deve estar integrada na vida, a oração é parte da vida. A oração é esse esforço de querer ir para o alto, de querer evoluir, de querer se purificar, de querer crescer. Toda oração é para isso. Isso deve estar integrado na nossa vida. Só que, em vez de estar integrado de uma forma material somente, vendo os aspectos utilitários disso, está integrado mesmo como a nossa respiração. Se no momento eu me esqueço de orar, passo 10 minutos sem orar, dali a pouco eu vou começar a me sentir mal. Está faltando alguma coisa? Aquilo faz parte da minha vida. E eu não preciso interromper nada para orar. Não precisaria. Aquilo já está incorporado em mim. Mas, repetimos, a oração formal tem a sua força, porque enquanto a nossa vida de oração está num plano abstrato, num plano interno, a oração formal está nos planos da forma. E os planos da forma também precisam desse impulso. Então, se você está numa oração formal, você está trabalhando o plano da forma naquele momento. Se você está numa oração interna, eventualmente você está trabalhando o seu mundo interno, que reflete no plano da forma. Mas essas pessoas que oram formalmente, grupos que oram formalmente, estão trabalhando a forma de imediato, estão mudando a forma na qual eles estão. Estão mudando o ambiente, estão mudando a vibração dos corpos. Isto é um trabalho muito amplo, muito rico, e que nós não temos ideia do quanto ele pode influir em nós e fora de nós. Quando se forma um grupo de oração, quando estamos orando juntos e quando aquele grupo é efetivo, quando aquele grupo realmente se une e faz este trabalho, nós começamos a experimentar pela primeira vez a compaixão. Compaixão pelo grupo que está orando conosco. É muito misteriosa esta questão da compaixão. Compaixão você vai sentindo quando se une, quando está unido com alguém, com alguma coisa. Porque não existe coisa alguma na superfície deste planeta que não mereça compaixão. O que se passa na superfície deste planeta, com os seres da superfície, isto é um motivo de compaixão para toda a hierarquia espiritual. Então, nós temos que aprender o que é compaixão, porque temos que exercer a compaixão, temos que dar compaixão, temos que irradiar compaixão, porque a compaixão faz um trabalho. A compaixão faz um trabalho de mudança, de transformação, de regeneração desta superfície, de tudo que está nesta superfície, que é digno da maior compaixão. Bem, imagine um grupo de oração real, verdadeiro, se começa ali a desenvolver compaixão. E um começa a sentir compaixão pelo outro, e vai ver que compaixão não tem nada a ver com isto que ele pensava. Na compaixão, você está sabendo, você está percebendo, você está sentindo o outro. Você está sentindo o outro. Você está junto com o outro. Você está se unindo com o outro por compaixão. Vocês veem que é difícil explicar esta palavra. Isto é uma palavra divina, uma palavra muito interna, uma palavra hierárquica. E não há idioma nesta terra que possa expressar o que esta palavra quer expressar falada. Agora, num grupo de oração verdadeiro, numa atividade real de oração entre pessoas, aí começa a surgir a compaixão. Então vai se conhecer o que é isto, vai se ver como é que se lida com isto, o que que se faz com isto, e muda completamente a relação entre as pessoas. Muda completamente a relação entre as pessoas. As pessoas se transformam, transformam o seu modo de tratar uns aos outros, transformam a forma de estar juntos. O princípio é a oração, é um instrumento para que isto possa acontecer. E ali, nesse estado de compaixão, nós nos colocamos em oferta. Nos colocamos em oferta para aquilo que for necessário. Eu não sei para que eu devo me ofertar. Eu não sei para que eu sirvo. Devo servir para alguma coisa, eu não sei o que é. Então eu me oferto. Eu me oferto e o universo vai escutar isto. E eu vou me sentir incluído no universo. Vou me sentir incluído. E incluído no universo, eu sou outro. Eu estou em outra condição de vida. O universo também é outro. Porque estamos convivendo, estamos juntos de uma outra maneira. Eu estou mais consciente. Porque esta humanidade de superfície tem que se tornar consciente, porque ela é inconsciente de tantas coisas, dela mesma. Olha, oração é um caminho muito simples. Não há quem não possa orar. Não há quem não saiba orar, se quiser. Não há, não existe. É a coisa mais simples de se fazer. A coisa mais direta, Basta você querer, já está acontecendo. Nós tínhamos que estar mais unidos a esta grande força. Eu não sei o que a nossa mente criou a respeito da oração, que nós nos sentimos aqui e a oração lá. Não, nós somos a oração. A oração é nós. Não tem divisão nisto. Isto é uma energia que precisavam muitas palavras sânscritas para nos dar uma ideia do que é esta força. Bom,